da ordem do dia, discussão do projeto de resolução número 457/10 do PCP, que aumenta o salário mínimo nacional. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O salário mínimo nacional é um instrumento fundamental das políticas sociais e obviamente onde se enquadram também as políticas laborais. Por um lado, é uma prestação que garante um mínimo de rendimento aos trabalhadores e, por outro lado, até há algum tempo atrás, era uma prestação à qual estavam indexadas muitas das prestações sociais, aliás, algumas das quais ainda continuam a sofrer a indexação, e é por isso um instrumento fundamental ao qual o Estado pode lançar mão no sentido de promover o aumento dos rendimentos dos trabalhadores e o aumento das prestações, de muitas prestações sociais a que os trabalhadores têm acesso. E a verdade é que, deste ponto de vista, os trabalhadores portugueses têm uma fatia significativa dos seus rendimentos a serem constituídos pelos rendimentos do trabalho. A generalidade dos portugueses tem uma fatia significativa dos seus rendimentos a serem constituídos pelos rendimentos do trabalho. Por outro lado, há também uma importância significativa daquilo que é o peso do número de trabalhadores em Portugal que oferece o salário mínimo nacional, com particular destaque para aquilo que acontece relativamente às mulheres trabalhadoras, que são em 9,7% das mulheres trabalhadoras por conta de outra abrangidas pelo salário mínimo, contra 4,6% dos homens. E, portanto, o aumento do salário mínimo nacional é fundamental para que possa haver um aumento do poder de compra, um aumento dos rendimentos dos trabalhadores portugueses. É certo que não é este o único indicador a ter em conta, é fundamental ter em conta não só o valor do salário mínimo nacional, mas também aquilo que é depois a influência também do valor de inflação e que tem contribuído para, no nosso país, nos últimos anos, ter havido uma perda de poder de compra por força de aumentos salariais abaixo daquilo que foram os valores da inflação. E Portugal sofre uma realidade, infelizmente, que é uma realidade preocupante, porque somos o país europeu, o país da União Europeia, com mais baixos salários e com um salário mínimo mensal médio muito baixo, que se situa nos 497 €, considerando o subsídio de férias do 13º mês, quando comparados, por exemplo, com a situação dos nossos vizinhos espanhóis, onde o valor é de 700 €, ou do Reino Unido, que é o país que segue, com 1.148 €. E a verdade é que este é um instrumento fundamental que é preciso utilizar para aumentar os rendimentos dos trabalhadores e para esbater alguma disparidade salarial que ainda vai atingindo os nossos trabalhadores quando comparados com os dirigentes, com as camadas dirigentes da nossa economia, mas por outro lado também porque há hoje uma situação preocupante do ponto de vista da pobreza que aponta para que um terço dos beneficiários do rendimento social de inserção sejam trabalhadores. E isto significa que são trabalhadores com salários muito baixos e que por isso vêm na necessidade de recorrer ao rendimento social de inserção. Ora, é certo que há uma perspectiva de aumento do salário mínimo nacional que, depois de algumas contradições por parte do Governo, que considerou anteriormente populista e demagógica uma proposta de aumento do salário mínimo nacional para 500 € em 2010, feita em 2005, veio depois a aceitar que este era, de facto, um valor para o qual se devia caminhar. Infelizmente, surgem hoje muitas notícias de intenção de não cumprir este acordo, nomeadamente por parte dos responsáveis do patronato, nomeadamente do Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa, que afirmou que essa meta, a meta do salário dos 500 € no salário mínimo nacional é uma mera intenção, não havendo, portanto, qualquer compromisso escrito. Ora, da parte do PCP entendemos que o aumento do salário mínimo nacional é uma medida fundamental e que é fundamental ter em conta sobretudo, aliás, nos tempos que correm perante a crise financeira e económica que temos pela frente, este é um dos aspectos fundamentais que contribuiu, de facto, para a crise que temos hoje. A redução dos salários, a substituição dos salários dos trabalhadores por crédito é uma das condições fundamentais para que tenhamos hoje a situação que temos pela frente. E portanto, não só por aquilo que significa de valorização do trabalho, valorização dos trabalhadores e de garantia de condições de vida dignas e de justiça social, o aumento do salário mínimo impõe-se e a perspectiva que o PCP aponta com este projeto de resolução é do seu aumento para 500 euros em 2011, um aumento progressivo para 600 euros em 2013. Também porque consideramos que esta é uma medida fundamental a tomar, não só por estas razões que já expus, mas também porque é uma medida fundamental para a recuperação do ponto de vista económico da situação em que nos encontramos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvindo aqui as considerações que foram tecidas sobre este projeto, esta proposta de resolução do PCP, o Partido Socialista quer aqui esclarecer a sua posição de voto e também apresentar as considerações sobre o mesmo projeto. Como foi aqui referido, está em vigor um acordo tripartido, fixado em sede de concertação social, que vem pela primeira vez estabelecer balizas de evolução daquilo que é a retribuição mínima mensal garantida para um período de médio prazo. É a primeira vez que acontece isto em Portugal. E acontece reconhecendo, de facto, o que é baixo o valor dos salários mínimos, que havia necessidade de produzir uma evolução, e foi a maior evolução registada até hoje neste nível salarial, e para além disso, fez-se uma outra coisa, que foi retirar ao salário mínimo a função de indexante de muitas prestações, o que condicionava em muito a sua evolução e, por outro lado, também deturpava o seu papel, que é um papel fundamentalmente de regulador das relações laborais. Gostaria também aqui de relembrar ao Sr. Deputado, e com certeza concordará comigo, que a diferença entre os salários mínimos e os salários mais elevados não se produz por esta via, ou pelo menos só por esta via. Exige muito mais. E exige também aqui uma intervenção ao nível da negociação coletiva, da diferenciação entre patamares salariais, que não vem por esta via, não é por esta via que se produz. Pelo contrário, até este fenómeno de aumento dos salários mínimos, se não for acompanhado em sede de negociação coletiva por uma intervenção na diferenciação de patamares, pode levar também ao disparar de outros níveis salariais e nunca se resolve por esta via só a diferenciação de rendimentos. Por outro lado, gostaria de lembrar o Sr. Deputado, como aqui também disse, que está que este acordo foi feito em sede de concertação social, com envolvimento de todos os parceiros, e que está em vigor até 2011, com uma meta para 2011 de 500 euros mensais. A evolução dos salários mínimos tem um peso na economia real e tem um peso na vida das empresas. E atravessamos neste momento um período de grande incerteza no quadro da economia internacional e no quadro da economia portuguesa. Não percebo. Ou por outro lado, percebo, mas questiono a posição do PCP sobre qual é a sua visão do papel da concertação social. Quando ainda está em vigor um acordo obtido na concertação social, vimos aqui já estabelecer metas de evolução face a esse acordo, sem ouvir os parceiros sociais. Bem, não é esta seguramente a posição do Partido Socialista, e compreendo até à luz do centralismo democrático, mas não é essa a nossa visão sobre o papel da concertação social e sobre o desenvolvimento deste acordo. Por outro lado, o que é que acontecerá? Eu questiono aqui o que é que estará a acontecer neste calendário de 2009 para fazer com que o Partido Comunista Português venha aqui trazer este projeto, quando ainda temos metas de evolução até 2011. E quando vivemos um quadro de evolução da nossa economia de tanta incerteza. Porquê esta pressa em 2009, perto do dia 1 de maio de 2009, de trazer aqui à discussão este projeto, quando ainda há uma meta de evolução até 2011? Era tudo, e como é evidente, a posição do Partido Socialista fica bem clara nesta minha intervenção, que é bem diferente daquilo que nos é aqui proposto por esta proposta de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Arménio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero referir que, no domínio dos princípios, julgo que nenhum de nós tem dúvidas, mesmo que o salário mínimo nacional fosse 500 euros, já hoje, ou 600 euros, já hoje o teríamos de considerar manifestamente insuficiente para as pessoas e para as famílias terem a dignidade que todos nós desejamos que tenham. E, portanto, os montantes que são propostos são estes, como podiam ser outros quaisquer. E julgo que a atitude que temos de ter perante uma iniciativa como esta é simplesmente uma de duas coisas. Ou de seriedade, ou de fazer política para um contexto, ou num contexto eleitoral que pode ter alguns dividendos, ou pode eventualmente servir de argumento de combate político. E desculpe, Sr. Presidente, mas eu acho que não é sério nós usarmos exatamente aqueles que menos têm, menos capacidade de intervenção e reivindicação têm, menos capacidade de se fazerem ouvir para atingir determinados objetivos que escapam e passam ao lado exatamente daqueles que são invocados. Se não, vejamos, Sr. Presidente, o que é que esta proposta pretende? O que é que o PCP pretende? É a atualização do salário mínimo hoje? É a atualização do salário mínimo em 1 de julho, a 31 de dezembro, ou 1 de janeiro de 2010? Não. É 2011. Não. 2011. Quem é que garanta que no dia 1 de janeiro de 2011, o salário mínimo nacional não está, não em 500 euros, como o PCP aqui propõe, mas em 520, ou 550, ou, 500, ou nos 600 euros? Porquê é que o PCP propõe aqui 500 e não propõe 600? Porquê é que o PCP propõe 600 para 2013 e não põe 600 já para 2011? Ou não põe os 500 euros para 1 de janeiro de 2010? Não há aqui sustentação, justificação, fundamentação para a apresentação desta proposta. Depois, há aqui um aspecto que nós não podemos ser insensíveis. É que para nós os parceiros sociais, gostam ou não se gostam, os parceiros sociais para nós têm um valor inestimável. Muitas das vezes estamos em desacordo com as suas posições. Mas era o que agora faltava, que estivéssemos sempre todos de acordo com tudo. Ou que os parceiros sociais estivessem estado de acordo com os partidos e os partidos com os parceiros sociais. Nada disso. A concertação social consensualizou um caminho. Esse caminho está a ser seguido. Oxalá que haja condições para que não só possa ser cumprido o que, face ao contexto atual, infelizmente, as coisas não estão muito, muito favoráveis a essa expectativa ou essa esperança até de se poderem ultrapassar as metas que estão definidas em certa concertação social. Mas o que eu queria registar é que a concertação social normalmente é chamada e é envolvida neste processo e que, no caso atual, ainda não chegou ao termo daquilo que definiu como atualização do salário mínimo nacional, ao período que definiu como atualização do salário mínimo nacional. Portanto, há aqui dois aspectos, Sr. Presidente, que nós gostaríamos de registar. Em primeiro lugar, é que a proposta do PCP propõe-se ter efeitos apenas em 1 de janeiro de 2011. E, portanto, a um período tão longo que, do nosso ponto de vista, não garante que, nessa altura, os 500 euros sejam uma meta razoável, justa, ou até pode ser profundamente injusta. E, portanto, depois, associado a este facto, há uma escassez de fundamentação desta mesma proposta de resolução do Partido Comunista Português. Mas, em segundo lugar, há aqui a marginalização dos parceiros sociais que, do nosso ponto de vista, é absolutamente necessária. A participação dos parceiros sociais é necessária, não para que o Governo, não me importa se é o atual, se é o passado, se é o futuro, decida aquilo que os parceiros sociais, o cada um deles, entende que é o mais correto, mas que sirva, ao fim e ao cabo, para se construírem consensos, que é o caso que está hoje em vigor, ou que sirva de alavancagem para as posições que o Governo venha a adotar. Porque, Sr. Presidente, nós até podíamos decidir hoje, aqui, o aumento salarial, o salário mínimo nacional para 600 ou 1000 euros. O que é que isso resolvia? Porventura, algum senhor deputado tem dúvidas que resolvia alguma coisa? Resolvia muita coisa, é verdade. Resolvia muita coisa, é verdade. Resolvia o disparo do desemprego. Ajudava ao disparo da pobreza, porque eu às vezes espanta-me como se a resposta para os problemas dependessem apenas da boa vontade deste ou daquele, que basta carregarmos numa tecla para os problemas serem resolvidos. E todos os senhores deputados do PCP ao PS, Bloco de Esquerda, CDS, PSD, todos temos consciência que não é bem assim. Que não é assim, se fosse assim, não havia problemas no nosso país. E, portanto, temos de ser realistas. E o PSD tem uma posição realista sobre este processo. Compreendemos as razões políticas da iniciativa do Partido Comunista Português, mas temos muita dificuldade em acompanhar, exatamente, porque não está devidamente fundamentada e, em segundo lugar, a concertação social é completamente marginalizada, o que, do nosso ponto de vista, não podemos estar de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer alguns comentários sobre as apreciações que começou a iniciativa do PCP relativamente ao salário mínimo nacional. E primeiro, como queria começar por dizer à Sra. Deputada Isabel Santos, que estou inteiramente disposto para lhe indicar uma vasta bibliografia sobre o que é o centralismo democrático, para que a Sra. Deputada perceba a completa desadequação da referência que fez em relação a este caso concreto, que o centralismo democrático nada tem a ver com a referência que a Sra. Deputada fez. E, portanto, se quiser pelo menos saber de que se trata, quando faz referência ao centralismo democrático, tenho todo o gosto em indicar-lhe essa bibliografia. Mas queria começar pelo seguinte. Em 2005, quando a CGTP apresentou uma proposta de aumento do salário mínimo nacional gradual até que atingisse os 500 euros em 2010, o Sr. Primeiro-Ministro classificou, e aí foram estas as palavras, absolutamente demagógica e fantasista, esta proposta da CGTP. E dizia ao Sr. Primeiro-Ministro, e cito, é muito importante que se perceba que temos que ter contenção ao nível dos custos salariais, porque isso é muito importante para a competitividade da nossa economia. Ora, isto traduz o quê? Isto traduz a perspectiva daqueles que, no PS e no PSD, entendem que, primeiro, a crise, quem tem que apagar são os trabalhadores, e que depois qualquer perspectiva de redução de custos nas nossas empresas tem que ser à custa do fator trabalho. E por isso é que se entende que os salários não podem crescer, porque essa é uma perspectiva de contenção de custos, é a única perspectiva de contenção de custos das nossas empresas. E como nós que entendemos que essa é uma perspectiva do passado e é uma perspectiva própria do século XVIII, Aquilo que pretendemos fazer é exatamente o contrário. É valorizar o fator de trabalho, valorizar o trabalho dos trabalhadores e encontrar outras formas de reduzir custos das nossas empresas. A questão que se coloca do peso na vida das empresas que teria o aumento do salário mínimo nacional, gostava de partilhar aqui esta experiência com os senhores deputados. Numa fábrica na Covilhã, uma fábrica de orifícios, onde tivemos a oportunidade de nos deslocarmos numas jornadas parlamentares, era-nos colocado pelo empresário o impacto que teria a proposta que nós tínhamos apresentado, havia uma ou duas semanas, de aumento do salário mínimo. Aquela proposta de aumento do salário mínimo que nós tínhamos apresentado na Assembleia da República teria um custo brutal na vida da empresa. E as contas que nós fizemos com aquele empresário foi perceber o impacto que teria esse aumento do salário mínimo nacional no fator de trabalho naquela empresa e o impacto que teria, por exemplo, a redução das tarifas energéticas que nós também naquela altura tínhamos proposto. E sabe, senhora deputada, que naquele caso concreto, uma tarifa energética bonificada para uma pequena e média empresa permitiria, naquele caso, triplicar o valor dos salários na empresa, mantendo o mesmo resultado financeiro. Veja lá. E isto significa o quê? Que há outras formas de reduzir custos das empresas e que há outras perspectivas mais modernas, mais atuais, de encarar a perspectiva da redução dos custos das empresas sem que seja à custa do fator de trabalho. Seriedade, a questão da seriedade levantada pelo Sr. Deputado Irmênio Santos, de seriedade ou de fazer política em contexto eleitoral. Bem, ao Sr. Deputado, era perfeitamente aceitável esse argumento se fosse a primeira vez que o PCP apresentava uma proposta de aumento do salário mínimo nacional e se fosse a primeira vez que nós, e mais, e se fosse a primeira vez que apresentávamos esta proposta com estes valores, que não é. Aumento do salário mínimo para 500 euros em 2011 tem precisamente a ver com aquilo que parece ser unanimemente reconhecido. Houve um acordo na concertação social que aponta para esse aumento do salário mínimo para 500 euros. Mas há declarações de 22 de março deste ano, do Francisco Vanzelet, portanto, Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa, que diz que não há nenhum compromisso e que a meta dos 500 euros para o salário mínimo nacional não passa de uma intenção. Ora, se houve esse compromisso no âmbito da concertação social, se houve essa meta, passemos a meta a uma meta objetiva. E o aumento do salário mínimo nacional tem que ser decretado pela Assembleia da República. É a Assembleia da República que promove esse aumento, depois de ouvir os parceiros sociais, e parece que este consenso em relação à meta dos 500 euros para 2011 está assumido. Vamos então concretizá-lo para que não estejamos sujeitos a isto. Para que não estejamos sujeitos a quem interpreta este acordo na concertação social como não sendo um compromisso. E, portanto, vamos objetivá-lo. E em relação ao aumento para 2013, vamos apontar essa meta, uma meta indicativa, que obviamente pode ser alterada como qualquer outra, e podemos até chegar à conclusão que, afinal, os 600 euros, que é uma meta ainda assim, que nós consideramos uma meta não muito ambiciosa, porque não o é, mas vamos apontar essa meta como uma meta que pode ser melhorada. E se pudermos chegar a 2010, e esta meta que é hoje, que nós propomos que seja apontada para 2013, puder passar de 600 para 700 euros, que o seja. Agora, que tenhamos pelo menos uma perspectiva de evolução do salário mínimo nacional e não da sua regressão. Sr. Deputado Isabel Santos, a indexação do salário mínimo, a indexação das prestações sociais ao salário mínimo nacional é prejudicial aos trabalhadores. Era prejudicial aos trabalhadores, julgo que foi isto que disse, né? Que a indexação das prestações sociais ao salário mínimo era prejudicial aos trabalhadores e por isso é que a alteraram. Por isso é que a alteraram. Não? Que foi? Exatamente. Porque essa indexação era prejudicial. Bem, senhora deputada, isto é tudo uma questão de opções políticas. Porque se quisermos aumentar as prestações sociais, é indiferente o instrumento a que elas estão indexadas. Se quisermos melhorar as condições de vida dos trabalhadores, não só pela via dos aumentos salariais, mas também pela via das prestações sociais a que os trabalhadores têm acesso, podemos fazê-lo. E a indexação das prestações sociais ao indexando de apoios sociais, portanto ao IAS, não significa que as prestações sociais aumentem ou que possam ter uma evolução positiva para os trabalhadores. Basta definir um valor inferior ao salário mínimo nacional do indexação dos apoios sociais e está a intenção de melhorar as prestações sociais completamente subvertida. A senhora deputada sabe bem que isto acontece. Em relação aos batimentos, e para terminar mesmo, Sr. Presidente, em relação aos batimentos das disparidades salariais e à negociação coletiva, bem, é óbvio que não é pela via do aumento do salário mínimo nacional que nós pretendemos esbater as disparidades salariais. E não é esse o objetivo central do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional é fixar uma quantia que se entende ser uma quantia mínima de retribuição do trabalho. É óbvio que o aumento do salário mínimo nacional tem também esse efeito colateral de esbatimento das desigualdades salariais. E é óbvio que a utilização dos aumentos salariais para esbater estas disparidades está muito dependente da negociação coletiva. Era bom que tivessem tido isso em conta quando alteraram o Código do Trabalho, porque o prejuízo que causaram às possibilidades de contratação coletiva, às possibilidades da contratação coletiva, da parte dos trabalhadores, apontar mesmo uma perspectiva de esbatimento das disparidades salariais, essa sim teria sido muito positiva, tivesse sido ficado plasmada no novo Código do Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho duas inscrições, mas suponho que seria mais três inscrições. Não, mas é um minuto, dois minutos, três minutos no mínimo. E temos lá fora os nossos convidados. Eu proporia que nós interrompêssemos aqui a discussão, recebêssemos quem tínhamos a receber e quem está a aguardar a nossa chegada, a nossa abertura. E, Sr. Deputado, eu agradecia algum silêncio. Bom, então eu pedi a máxima contenção nas vossas intervenções. Sr. Deputado Arménio Santos.
Bom, Sr. Presidente, eu disse um minuto e vou gastar mesmo um minuto para dizer ao Sr. Deputado que não ponha na boca do PSD aquilo que o PSD não disse. E o Partido Comunista Português pode ficar lá com o troféu, com a bandeira, que só o PCP é que pensa nos trabalhadores e na justiça social. Pronto, mas isso é uma argumentação que penso que já teve o seu período áureo e que poucos convencerá. Agora, no que respeita à proposta do Partido Comunista Português, só queria acrescentar mais isto. O Partido Comunista Português está aqui a procurar fazer aquilo que o Primeiro-Ministro fez nesta Assembleia da República. O Primeiro-Ministro, ao anunciar em finais do ano passado o salário mínimo nacional para este ano, fê-lo como se tivesse descoberto a pólvora quando, no princípio do ano passado, já tinha dito que a atualização do salário mínimo nacional para 2009 seria de 450, ou 465, ou 400 isto, ou 400 aquilo. Pronto. Ele anunciou isso, portanto, o Primeiro-Ministro veio em dezembro, ou novembro, anunciar o salário mínimo nacional para 2009 como sendo uma descoberta fantástica, quando antes já o tinha anunciado no princípio de 2008, e que tinha resultado exatamente da concertação social. O Partido Comunista hoje, sabendo de antemão que a concertação social tem esses parâmetros, e está assumido, independentemente deste daquela voz, deste daquele líder patronal, o que está estabelecido é o que está estabelecido. E quem decreta o salário mínimo nacional, não o Presidente da CIP, nem o Presidente da CGTP, ou da UGT, ou da CCP, ou seja quem for, é o Governo, e o Governo está vinculado a essa obrigação. E, portanto, aquilo que devemos fazer é exigir que o Governo honre o compromisso que também subscreveu. Ponto final. Não estou preocupado com esta ou com aquela voz, discordante. O que o Partido Comunista com esta proposta quer fazer, desculpe, Sr. Deputado, é exatamente o papel do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro anunciou duas, três vezes a mesma coisa. E em todas as vezes era uma conquista sua, quando tinha sido uma solução encontrada em certa concertação social. O Partido Comunista quer hoje apresentar uma solução que sabe que vai vigorar a partir de 1 de janeiro de 2010, para depois, ou até antes, se calhar dizer que é uma imposição sua, uma conquista sua. Não é. Não é. É uma solução, um compromisso sério, sensato, responsável, pelos parceiros sociais e também do Governo, também envolve aqui o Governo, porque esteve envolvido nesse processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava inscrita a Sra. Deputada Cidália Faustino, como não está presente, Sr. Deputado Isabel Santos.
Bem, sobre a interpretação do centralismo democrático, podemos trocar impressões depois, para não estarmos aqui a demorar mais. Quanto ao projeto em si, indo direta às apreciações, ficaram muitas questões por responder. Nomeadamente, qual é a visão do Partido Comunista face à concertação coletiva e qual o motivo desta pressa, da concertação social, aliás, peço desculpa, e qual o motivo da pressa para em 2009 vir já definir uma meta para 2011 e 2013, quando a meta de 2011 já está perfeitamente estabelecida. É vir reafirmar aquilo que já está mais do que afirmado.
mais do que afirmado. E vem já estabelecer para 2013 com esta distância temporal e com esta imprevisibilidade de evolução da própria economia. Portanto, é isto que eu acho verdadeiramente fantástico. Todos nós sabemos, estamos em ano eleitoral, estamos próximo do 1º de maio e o Partido Comunista, pronto, quer mais uma vez levar esta bandeira de uma forma que, quanto a mim, é profundamente demagógica, pouco realista e muito demagógica. E sobre isso não direi absolutamente mais nada, porque senão ficávamos aqui presos muito mais tempo. Quanto às apreciações feitas pelo seu deputado Arménio Santos, quero dizer-lhe que o governo português tem cumprido integralmente os seus compromissos e continuará a cumprir os seus compromissos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhuma inscrição. Vamos, portanto, aqui, vamos passar à audiência com a Ordem dos Enfermeiros. Mais tarde continuaremos e prosseguiremos a ordem do dia, talvez no intervalo das duas audiências. Eu, ao mesmo tempo que apelava a que não abandonassem a sala, criando aqui uma situação difícil na recepção à Ordem dos Engenheiros, queria dizer-vos o seguinte: na próxima terça-feira realiza-se o colóquio Envelhecimento e Cidadania Ativa, organização conjunta de duas comissões, entre as quais a nossa comissão. Pedi a vossa comparência nessa sessão, nesse colóquio. A nossa reunião de trabalho habitual não se realizará na próxima semana, uma vez que na quarta-feira de manhã há a sessão da Comissão de Audiências, suponho eu, e, portanto, teremos uma nova reunião, não na terça-feira seguinte, em que há jornadas parlamentares do PP, mas na quarta-feira, dia 13 de maio. Dia 13 de maio. Vamos, portanto, passar à audiência primeiro da Ordem dos Enfermeiros, depois da Ordem dos Economistas.